minha galera do Comédia Sem Compromisso. Olha eu aqui de volta. A gente, tô com uma novidade maravilhosa pra vocês, galera. Eu disse o que pra vocês? Que eu estava precisando de algo e que... Não, não é dinheiro. Quer dizer, dinheiro a gente sempre precisa, né? Mas não é exatamente por isso que eu resolvi gravar, não. Mas eu disse pra você que eu tava precisando de algo, que eu tava precisando voltar para algo. E voltei, como diz aquele personagem da Escolha do Professor Raimundo, grande sucesso dos anos 90, 80, enfim. Gente, voltei pra terapia. Chegou aquele momento, gente, que parece filme de terror, sabe? O chamado. Pois é, eu senti aquele chamado dentro de mim, não tinha mais jeito. Eu gritando dentro de mim, aí eu saí pra tomar um café com a grande amiga minha, Gal, maravilhosa. E eu vou dizer pra você, Gal é uma pessoa, gente, que assim, se ela diz que é bom, é porque é. Só pra eu te dizer, eu sempre brinquei com ela, que ela já viajou o mundo todo. Eu digo, ela só perde pra Glória Maria, que Deus a tenha, Glória Maria maravilhosa, só. Gal chega a ser até desagradável. Às vezes a conversar um assunto, eu tô pensando em ir pra tal país, ela, eu já fui, é legal. Eu digo, ai, Gal, você é chata, hein? Você já conhece tudo. A mulher já dormiu, gente. Não, olha isso. Ela nessas viagenzinhas, bora ali em Miami, essas coisinhas comuns, não. Pelo amor de Deus, não. Ela já conheceu isso, claro. Já conheceu aqueles países da Europa, América do Sul. Mas pensa nisso, gente. Ela já dormiu no deserto do Saara. Gente, é um nível muito alto de viagem, entendeu? É um nível muito elevado. É um nível que você tem que ter uma cabeça, entendeu? Fora, não é nem mais fora da caixinha, entendeu? Você volta pra caixinha e fica saindo assim, gente. É top, Gal, é top. Então, a criatura que conhece de tudo. É uma mulher com cultura, uma mulher com tudo. Se formou em letras, fez filosofia, enfim. É o top do top. Então, pra essa criatura, casada com um poeta que foi famosíssimo aqui em Salvador, então entende de literatura, entende de filme, depois vou mandar pra ela, vou ficar super feliz de ouvir isso, né? Então, pra essa criatura me dizer que é boa, uma pessoa capaz de analisar essa mente dela, eu digo, então, é boa. É boa e, gente, eu fui, né? Com aquele monossílabo na mão que eu não posso falar a palavra aqui. Eu digo, ai meu Deus, se eu não gostar. É que nem o primeiro encontro, né, gente? Eu acho que você ir pra um terapeuta é que nem você ir naquele... como é que ele chama? Blind date? Né? Aquele encontro às escuras, né? Que você não vê, você não sabe quem é e quando chegar lá, né? Pode ser uma coisa boa, mas pode ser uma miséria, né? Mas enfim, no meu caso, deu certo. Gente, deu aquele match terapêutico, sabe? Aquela atração psicológica, gente. Foi assim, sensacional. Nossa, eu aterrizei naquele divã, sofá, poltrona, o que quer que seja, hasta mais pra sofá. E assim, deixa eu falar pra vocês a primeira coisa que me encantou. Eu já devo ter falado aqui algumas vezes que eu não entro em casa de sapato, né? E a pandemia veio para confirmar que eu não era louca e que eu estava certa. Entrar em casa de sapato não existe. Tem pela questão da limpeza, né? Da sujeira da rua que você leva, obviamente. E a questão da energia também, né? Enfim. Mas muita gente me considerava louca, né? Mas com a pandemia, todo mundo teve que engolir e botar seu sapatinho do lado de fora, né? Ficou com medo. Tinha uns que até, não vou fazer isso não. Mas fazia assim, ficava com medo. Mas enfim, eu não suporto entrar em casa de sapato, gente. A verdade, eu não suporto entrar em casa nenhuma de sapato. Eu acho até um desrespeito. O palco mesmo do teatro, meu Deus, eu detesto subir. Não consigo subir com sapato, porque pra mim aquilo ali é um templo sagrado, né? Então, assim, quando eu cheguei no consultório, tinha aquela salinha de espera. Gente, aí eu vi um par de sandalinhas junto do tapete. Eu falei, opa, esse é o sinal que eu dou para as pessoas que vão chegar lá em casa que eu não entro de sapato em casa. Já deixo um sapatinho do lado de fora. Quem me conhece já sabe, né? Se é a primeira vez, eu falo para a pessoa, desculpa. Antigamente eu ficava toda sem graça pra falar cheia de Deus, mas hoje eu falo, olha, eu não entro de sapato em casa, né? E quando alguém vai fazer um serviço, eu tenho aquele propé, né? Como se fosse aquela touquinha que a pessoa bota no pé, né? Porque o rapaz também não precisa tirar aquela bota, aquela coisa toda, né? Ele bota e entra. É algo meu e que eu me sinto muito bem assim. E quando eu cheguei, gente, que eu vi aquele sapatinho, eu falei, gente, não acredito. Veio logo na minha mente, ela é igual a mim. Não entra de sapato, porque é um lugar sagrado. É um lugar que você vai se desnudar, que você vai chorar, que você vai se emocionar, que você vai abrir a sua vida. A energia tem que estar lá em cima, no auge, né? E não com um sapato da rua, sujo. E aí, quando eu vi a sandalinha, já me veio na mente, ela é igual a mim. Ela bota isso como um aviso que é para as pessoas não entrarem de sapato. Mas eu falei, vou confirmar. Quando ela abriu a porta do consultório, a visão do paraíso. Ela estava descalça. Ou seja, entrar sem sapato é mara. Amei, gente. Amei. Meu Deus, eu já me senti. Eu falei pra ela, olha, doutora, só pelo fato de não entrar de sapato, pra mim, eu já tava me sentindo bem. Eu já ia pra casa tranquila hoje. Só hoje aí. E foi mara. Esse primeiro momento, nossa senhora. Eu me senti literalmente em casa. É muito bom, gente, você pisar no chão, sentir, sabe, o chão. Eu empurrei o negócio aqui, quase despencou, misericórdia. Mas enfim. E aí, depois dessa primeira parte, né, que pra mim foi um verdadeiro, assim, uma cena de abertura fantástica, né? E aí, quando eu comecei a conversar, que ela começou a jogar as coisas, eu falei, nossa senhora. Eu ainda dizia, doutora, por ser muito dramática essa coisa, eu acho que ser atriz... Eu sou dramática por natureza, né? Ser atriz só intensifica isso. Eu tenho uma mania de ter reações muito exageradas, entendeu? Então, e eu repito algo que a pessoa fala que eu acho interessante pra mim, pra eu aprender. Eu repito em voz alta pra mim mesma. Então, se você fala assim, é necessário saber dizer não. Eu digo isso. É necessário saber dizer não. Mas assim, eu expliquei pra ela, porque às vezes a pessoa não me conhece, acha que eu posso estar fazendo aquilo de loucura, ou de brincadeira, ou de piada, e não é. Eu preciso ouvir a pessoa falando e preciso me ouvir falando o que a pessoa falou. Estão ligados aí, né? Loucura, né? Mas enfim, é isso. E ela dava umas intervenções, umas perguntas, eu falei, caraca, muito obrigada! Ai, foi assim, nossa... Entrar sem sapato, sentar e sem contar, assim, que é um consultório, uma energia muito bacana. Quadros, adoro quadros, meu Deus do céu, arte, né? Arte, né? Música, pelo amor de Deus, viu, gente? Não é música, uma banda ao vivo quando chega, não, né? Aquela música que, inclusive, ela coloca lá fora também, né? Porque as pessoas podem estar esperando lá fora pra evitar qualquer coisa, né? De ouvir e tal, apesar de ter uma acústica, né? Eu não sei se eu contei pra vocês, nesse dia eu fui com minha mãe, né? Ela não tinha que fazer em casa lá, então eu vou com você. E aí ela ficou lá fora esperando. Gente, a consulta, que foi uma entrevista, né? Que devia ser o quê? Uns 40 minutos? Gente, eu não sei nem quanto tempo durou. Porque assim, foi uma entrega, eu me senti tão à vontade, já chorei, sabe? Já ri, entendeu? E eu falo muito com braço, com mão, eu parecia um catavento na sala. Mas eu expliquei tudo isso pra doutora. Eu falei, doutora, olha, eu realmente sou muito expressiva, eu sou muito exagerada, né? Às vezes eu gosto muito de interpretar o que eu tô falando pra pessoa entender, né? Eu sou literalmente aquela que desenha pra pessoa entender. Só que eu desenho com o corpo, com a cara, com a mão, com a fala, né? Enfim, né? Teatral, né? Básica. E foi muito bom. Ela tem aquela paz de Cristo que eu necessito ter dentro de mim, mas já que eu não tenho dentro de mim, tem fora de mim, ali em volta ali. E foi muito bom. E assim, eu me senti tão aliviada que logo de primeira, porque eu demorei, gente, eu peguei várias dicas, peguei vários telefones, peguei vários isso, só com medo. Essa foi a única que eu realmente fui. É porque era pra ser, gente. O universo tá sendo bacana comigo. É porque era pra ser. Foi chegando, pum, bateu. É o que eu digo, aquele match psicológico, aquele match terapêutico, eu digo, é essa. E foi. Olha, tanto que quarta-feira já é a minha próxima consulta e eu já estou assim, você vê o que é a vida, né? Eu faço terapia pra melhorar a ansiedade, mas eu já tô ansiosa pra próxima consulta da terapia. Ai, meu Deus, não tem jeito, não. É aquela famosa história do Aziz, meu maravilhoso amigo, irmão de alma, enfim. Eu já contei, mas eu não me canso de contar, porque pra mim essa história nunca perdeu a comédia. Ele tava... Eu acho que ele tava... Ele é ansioso, né? À toa que ele é meu amigo, né? E aí ele tava conversando com a chefe dele, né? Na sexta-feira. Ele tava conversando com a chefe dele, dessa ansiedade e tal, não sei o quê. E aí a chefe dele virou pra ele e falou assim, Aziz, você precisa melhorar essa sua ansiedade. Aí Aziz, tem razão, fulana. Daqui pra segunda-feira eu melhoro. Gente, eu acho o máximo. A pessoa é tão ansiosa que ia melhorar a ansiedade de sexta pra segunda. É fantástico. Não, ele tem histórias maravilhosas. Eu já disse, meu filho, faz seu podcast. joga essas histórias. O que eu presenciei, eu sei de histórias assim que são fantásticas. E pra mim, esse é o exemplo, o cúmulo da ansiedade. É essa. Não, daqui pra segunda eu melhoro. Hoje. E o pior que eu vejo. Eu vejo ele falando, gente. Inclusive, eu tava querendo combinar uma temporada com ele, eu e ele. Fazer uma pequena temporada, só a gente contando essas loucuras, porque assim, quando a gente se liga, que a gente se fala, é tanta besteira, a gente ri tanto, que a gente diz assim, meu Deus, por que, é que a gente não grava isso? Tudo bem, pode ser que ninguém ria, mas pelo menos a gente tenta. Tenta ver se o que a gente gravou é bom ou é ruim, né? Enfim. E aí, gente, a questão é, vou voltar àquele meu episódio saindo do armário. Saiam do armário da vulnerabilidade, saiam do armário da ansiedade, assumam o que vocês têm e façam a terapia. Procurem ajuda legal, entendeu? Porque, assim, conversar com amiga é bom. Mas é aquela coisa assim, naquele momento melhora. Mas as questões são muito mais profundas, estão lá dentro, entendeu? E, às vezes, o amigo ele não vai ser capaz. Porque ele não é, digamos assim, treinado, né? Especializado pra isso. Ele é seu amigo, né? Ele vai te ouvir, vai te aconselhar, vai te abraçar, vai te pagar um café, alguma coisa, não sei o quê. Mas, infelizmente, ele não pode muito além, como um especialista. Então, quem não faz... Olha, dá uma chance, se dá essa chance, procura mesmo, veja indicações, entendeu? É que nem procurar, eu acho que o seu par, né? Ou seja, você vai, até você achar aquele ou aquela que você diz assim, deu match, é esse, é essa, sabe? E vá, gente, vá preparado pra assim, tirar a roupa das suas emoções, pelo amor de Deus, das emoções, viu? Pra não chegar lá, no primeiro dia com o terapeuta, tirar a roupa e dizer, ah, não, que eu escuto um podcast que a mulher diz que é pra gente ficar nu. Não, tem nada a ver. É você se desnudar dos seus medos. Não é fácil, viu, gente? Claro que não é fácil. Na verdade, seria até mais fácil tirar a roupa em público. Mas, assim, que é uma das coisas que eu acho mais difíceis. Mas é um difícil que você precisa fazer e que o resultado é sempre bom. É sempre bom. É uma diferença que você já sente na hora, sabe? É, eu não sei, eu acho que é melhor até que sessão de massagem, que a gente sai tão aliviada, né? Mas eu sou do tipo que mesmo eu saindo com o corpo aliviado, eu não, acho que todo mundo, a mente, se ela estiver ali, ó, cheia, acelerada, não adianta, minha filha, não adianta. Então, só se a pessoa me der uma porrada na cabeça e eu cair no chão. Aí sim, é a única forma de desligar a mente. Caso contrário, não tem como. Então, é terapia. É terapia nela, é terapia na veia. Me empolguei, já comecei até a organizar de novo meu lance do meu espetáculo, entendeu? Tomara que eu tenha a chance, porque eu quero viajar com meu espetáculo. E tomara que eu tenha a chance de ir na sua cidade aí pra conhecer vocês. Que estão me ouvindo sempre ali, firme e forte, né? Quem sabe outro país já imaginou que chique, mas assim, a peça toda em português, aí se você for traduzir pro espanhol ou pro inglês, vai perder muita coisa, né? Mas enfim, tem a comunidade brasileira que mora lá, e é eles que eu quero, né? Que orgulho. E é isso, minha galera, muito feliz. Ah, e finalizar com uma situaçãozinha que aconteceu comigo, né? Eu acho bonitas crenças, às vezes, eu respeito, mas tem coisa que não dá pra engolir. Eu tava andando com meu filhotinho de quatro patas, o Duda, andando com ele, gente, de repente, eu senti uma pancada quente na cabeça. Na hora me veio, meu Deus, tomara que não seja um cocô de passarinho. Gente, passei a mão no cabelo quando eu peguei, dito e certo. Olha, o passarinho devia estar com diarreia. Pela madrugada, não é possível que um bichinho pequeno daquele tamanho possa botar pra fora tanta coisa daquele jeito. Eu falei, gente, eu não acredito. E Duda, né, olhando pra minha cara, resultado, até cortei, passei de Duda, que eu não podia ficar passeando com Duda e aquela caca de passarinho escorrendo ali no rosto que não pegava bem, né? Até pra chegar muita gente conhecida, que eu conheço gente pra caramba aqui no meu bairro. Gente, Duda terminou de fazer a necessidade dele, já tinha terminado, na verdade. Aí eu vim pra casa, aí no playground da minha mãe tem um jardim e tem uma mangueira. Pense, molhei a cabeça com mangueira mesmo. Ali o bom do cabelo curto é isso, né? Porque se fosse cabelo comprido, eu tava alinhada. E aí, gente, molhei a cabeça com mangueira, Duda olhando sem entender nada. Porque eu deixei ele assim, perto de mim. Quer dizer, um pouquinho afastado pra não se molhar. E comecei a jogar aquela água pra descer. Gente, olha, eu vou lhe dizer. haja cocô. Aí, resultado, chego em casa e falo pra minha mãe, poxa, mãe, tomei uma caca de passarinho na cabeça. Ela falou, ah, dizem que é sorte. Eu já ouvi falar esse negócio. Eu já ouvi falar, mas eu acho que a pessoa fala que é sorte, né? Pra gente não doidar e ter ódio, sair xingando, querendo matar um. Entendeu? Porque o passarinho já voou, aquele descarado, né? Só pode, gente. Que sorte é essa, gente? Não, juro pra você, se tomar uma cagada daquela, me desculpe, na cabeça é sorte, pô, quando for o azar, eu quero sair de perto. Entendeu? Tudo bem que a gente sabe que a gente faz muita cagada na vida, mas ninguém quer receber cagada na cabeça, né? E foi assim, ainda bem, tu já imaginou se eu tô pronta pra ir pro trabalho, gente? Olha aí o desespero. Que sorte é essa, gente? Pelo amor de Deus. Não, respeito, um monte de crença, mas tem umas que não dá pra engolir. Esse negócio de dizer que formiga é bom pra vista, que nada, gente. Bom pra vista é óculos, é colírio. Eu pouco lixo o negócio de comer formiga pra ficar com a vista boa. Pelo amor de Deus, eu respeito. Mas tem momentos que não dá pra aceitar. Eu não vou comer formiga, Deus me livre, não suporto formiga. Aliás, é um dos inimigos que eu tenho. Eu já escrevi até contos contra a formiga. Não faço nada contra elas, mas não gosto delas, entendeu? São questões pessoais de muito tempo. Mas enfim, né? Respeito, mas não dá, gente. Não dá. Se o universo quiser me mandar sinais de que eu tenho sorte, me manda perfumes, me manda dinheiro, entendeu? Me manda uma cagada daquela na cabeça, pelo amor de Deus, gente. E quente, a bicha desceu assim, pá, que pancadão na cabeça, pelo amor de Deus. Olha, aquele passarinho tava muito revoltado comigo, eu devo ter feito alguma coisa sem querer, entendeu? Eu acho que ele tava comendo algum pãozinho que tava na rua, eu passei, ele teve que voar, eu não sei que zoar foi, mas ali foi vingança, viu? Ali não foi sorte, não. Ali não foi sorte, não, viu? Porque eu tenho medo. Se isso é a sorte, meu Deus do céu. Mas é isso, minha gente. Mas é isso. Respeito as crenças, né? As crendices, é claro. Mas pra mim, naquele dia, não teve crença certa. Não teve sorte certa, viu? Vou lhe dizer. Mas é isso. E vou terminando por aqui. Então, minha gente, até a próxima.